Somos o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e temos 20 milhões de pessoas passando fome. Mais da metade da população está em insegurança alimentar.
As mazelas que envolvem a falta de acesso à terra, à comida e a uma economia soberana nos colocam numa realidade desesperadora.
Eu sou Karina Vitral.
E eu sou Eduardo Brasileiro. E esse é o podcast Economia para Quem, inspirado na economia de Francisco e Clara, promovido pelo Instituto Casa Comum em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes. E a cada semana nós trazemos temas, convidados e convidadas sempre falando sobre os impactos da economia na vida das pessoas.
Bom, Eduardo, e é isso, né? Cenas de miséria e fome se espalham cada vez mais nas capas dos jornais. Como aquela que ocorreu no Rio de Janeiro, ou não sei se você viu aquelas famílias que disputavam ossos de animais por não ter o que comer. Enquanto isso, Jair Bolsonaro está provocando um desmonte sem precedentes das políticas públicas e sociais, que dizem respeito à segurança alimentar do país. É o fim do Bolsa Família, programa premiado no mundo todo e que agora se encerra nas mãos do Bolsonaro.
Pois é, Karina, como um clássico exemplo do cavalo de Troia, oficialmente a medida provisória que você cita, né, o 1061, instituiu o programa Auxílio Brasil e o programa Alimenta Brasil, com uma canetada que há poucos meses do ano eleitoral, sem justificativa técnica, sem fonte de recursos prevista e sem diálogo, se extingue o Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, políticas públicas que foram estratégicas quando o país saiu, por exemplo, do mapa da fome da ONU em 2014.
Bom, nesse podcast a gente tem insistido que é preciso de um novo modelo econômico que preconize a vida. E não existe vida na cidade sem a produção de alimentos na zona rural. E aí vale questionar, nosso modelo econômico agroexportador está dando conta de desenvolver o país e garantir a qualidade de vida para toda a população?
E a resposta, Karina, é não, né? Democratizar o acesso à comida, o produzir e o comercializar é um grande desafio do país das commodities, esse nosso país. Então, o agronegócio ele produz para fora do país, para quem paga mais, não importa onde ele esteja na face do planeta.
Para pensar tudo isso com a gente, nós convidamos do militante do MST, doutor em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, que estuda o modelo do agronegócio e também da agricultura familiar e camponesa. Contribui com o MST e outros movimentos sociais do campo. Bem-vindo, Rogério.
Obrigado.
Rogério também é assentado da Reforma Agrária, professor do IFE, né?
Isso, sou professor do Instituto Federal Goiano.
Muito legal quando a gente tem lideranças populares que vieram, né, da base, dos territórios, dos assentamentos, e agora estão aí ocupando os espaços na universidade, na produção de conhecimento. Então, bem-vindo. E vamos lá para a gente comentar aqui essa questão do campo. É, desde a década de 30, né, existe uma disputa no Brasil sobre os rumos do desenvolvimento, né, a vocação agrária ou a industrialista. Hoje a coisa parece estar mais consolidada nesse ponto de vista do destino, não como se fosse uma coisa natural, né, mas historicamente a desindustrialização crescente, cada vez mais o Brasil cumpre esse papel de grande exportador de commodities. Então, queria saber de você qual que é a crítica que o MST faz ao atual modelo econômico brasileiro.
Bom, Karina, Eduardo, a história do Brasil, na verdade, tem sido a história do latifúndio e da agroexportação, né? Desde que nós nos conectamos ao mundo, né, a partir da chegada dos portugueses, já nos conectamos como fornecedores de produtos agrícolas e matérias-primas, né? Essa história, de fato, ela começa a mudar com o processo de industrialização, conforme você citou, sobretudo a partir de 1930, né? Quando a partir daí nós passamos a produzir internamente parte daquilo que a gente buscava fora, né? Apesar do processo de industrialização aqui no Brasil ele não ter rompido com a concentração da terra, porque não foi realizada uma reforma agrária como outros países fizeram, né, em seu processo de industrialização, a estrutura econômica do país ela se transformou, né? O emprego aumentou, as cidades cresceram e os produtos industrializados eles passaram crescentemente a ocupar a pauta de exportações do Brasil. Entretanto, como você também já citou, nesse período recente, sobretudo nessas últimas duas décadas, nós estamos vivendo uma reversão desse processo, né? A indústria ela vem perdendo força, vem perdendo participação relativa no conjunto da economia, enquanto cresce principalmente o setor de serviços, né? E as commodities, né? A produção e a exportação de commodities, né? Que elas passam a ocupar um espaço proporcionalmente cada vez maior na pauta de exportação.
Commodities. Em economia, commodities é um termo que corresponde a produtos básicos produzidos no país, não industrializados, ou seja, matérias-primas, que não se diferem independente de quem as produziu ou de sua origem, sendo seu preço uniformemente determinado pela oferta e procura do mercado internacional.
O principal problema do ponto de vista econômico, do ponto de vista do desenvolvimento, é que as commodities elas possuem baixíssima capacidade de geração de empregos e também de agregação de valor nos produtos, o que faz com que o crescimento das commodities não tenha a capacidade de puxar outros setores econômicos como a indústria faz, como a indústria fazia, né? O segundo aspecto negativo é que esse modelo das commodities, esse modelo do agronegócio, ele é um modelo concentrador de renda. Eu costumo dizer que esse modelo ele é triplamente concentrador de renda. Por que triplamente? Primeiro, porque quase 80% da renda em 2019 já era 77,4% de todo o montante produzido, se concentrava fora da porteira, ou seja, nas grandes empresas transnacionais que são controladas pelo capital financeiro e que dominam cada vez mais a atividade agropecuária. E esse valor, em 2019, esse valor apropriado por essas empresas que atuam fora da porteira, seja antes da produção ou depois que o produto é produzido, eles se apropriavam de, tem um valor estimado para 2019 que era de 1,2 trilhões de reais. E se a gente pegar a lista das maiores empresas do agronegócio, que a revista Exame, por exemplo, publica, nós vamos ver que praticamente 80% desse valor era apropriado apenas por 400 empresas, as 400 maiores empresas. O segundo aspecto da concentração é que há uma concentração espacial também da renda produzida pelo agronegócio em determinadas regiões e territórios, né? Então, não é um desenvolvimento para todo o território nacional. Então, algumas regiões produtivas, elas se destacam mais. E terceiro, porque essa renda, ela também se concentra fortemente em poucos e grandes estabelecimentos agropecuários. Só para vocês terem uma ideia, no Centro-Oeste brasileiro, que hoje é a principal região agrícola do país, em 2017, isso são dados do Censo Agropecuário, nós tínhamos 347.263 estabelecimentos agropecuários e mais de 90% da renda das lavouras temporárias, que é a principal fonte da agropecuária da região, fonte econômica, se concentrava em aproximadamente 10 mil estabelecimentos agropecuários. Ou seja, há uma concentração muito forte também da renda do ponto de vista dos estabelecimentos, sobretudo nos maiores estabelecimentos. Fora isso, se trata de uma atividade que pouco contribui para o conjunto da sociedade, né? A carga de tributos, por exemplo, ela é menor no agronegócio do que nas outras atividades econômicas, visto que, por exemplo, esse setor ele é beneficiado pela Lei Candir, que é uma lei de 1996, que isenta os produtos primários e produtos semiprocessados exportáveis do pagamento do ICMS, que gera perdas de arrecadação para estados e municípios produtores, né, que se destacam, inclusive, pelo agronegócio. Em síntese, não é o agronegócio que carrega o Brasil nas costas, como tem, né, os seus representantes têm repetido constantemente, mas é a sociedade como um todo que historicamente financiou e continua financiando o agronegócio. Um outro aspecto é que esse modelo de produção do agronegócio, que utiliza máquinas pesadas e uma quantidade monstruosa de venenos e de insumos químicos, ele está levando a um processo de superexploração e esgotamento da nossa terra e dos nossos recursos naturais. E isso pode ser percebido, por exemplo, nas cada vez mais frequentes crises hídricas que têm acontecido de norte a sul do país, no aumento das intoxicações e das doenças relacionadas aos agrotóxicos, no aumento do desmatamento, do surgimento de tempestades de poeira, como tem acontecido, né, dentre outros exemplos que a gente poderia falar. Por fim, como nós falamos, vocês começaram falando do tema da fome, eu acho que nunca esteve tão evidente como agora que o modelo do agronegócio ele não está nem um pouco preocupado com esse tema ou com a questão do abastecimento. Porque a produção, como vocês disseram, ela está prioritariamente voltada para produzir commodities para exportação e não necessariamente alimentos para as pessoas, né? Então, é um modelo que está preocupado, a sua preocupação central é o próprio lucro. É por isso que, durante a pandemia, por exemplo, o agronegócio segue crescendo, segue lucrando alto, enquanto aumenta a fome da nossa população.
Sr. Rogério, é ótimo te ouvir, porque vai dando toda essa característica, né, da arquitetura que a gente vive econômica de desigualdade, né? E sabe que quando a gente começa a observar toda essa cadeia de lucro, de acumulação, a gente olha para as periferias e as pessoas estão vendo o quão é grave a situação da fome no Brasil, né? Tanto é isso que, historicamente, pelo menos nos últimos 10 anos, o que os movimentos sociais nas periferias mais gritavam era a morte e o extermínio do Estado, né, nas cidades. O extermínio do Estado da juventude negra, pobre, periférica. E aí agora só surge a isso o combate à fome, né? Tanto que os movimentos falam nem de fome nem de bala, a periferia quer viver. Hoje já começam a dizer. Então, no mesmo nível, a questão da fome contra o extermínio e cada vez mais grave. E o grande geógrafo Josué de Castro, ele dizia que a fome era um mito que buscava ser escondido, né? E a fome na década de 60 era muito localizada no fundo das periferias e no fundo do Brasil. Hoje todo mundo fala de fome, né? Os ricos, as grandes elites, precisamos combater a fome, mas algumas coisas ficam no ar, né? Parece que naturalizaram a fome como culpa da Covid. Mas a fome desde 2016 no Brasil está aumentando. Hoje, e no, na Covid, claro, nessa pandemia, ela explode. Professor, como o preço da comida ele pode mudar se tivéssemos uma grande reforma agrária popular?
Pois é, Eduardo. Eu penso que esse seja talvez um dos aspectos mais tristes desse conturbado tempo histórico que nós estamos vivendo, né? É inadmissível que, em pleno século XXI, né, depois de tantas conquistas, de tanta tecnologia, de tanta inovação, de tanto avanço, a sociedade não consiga assegurar o mais básico de todos os direitos da sua população, que é o direito de se alimentar. Agora, uma coisa é certa, o aumento da fome, ele coloca em xeque, né, esse modelo econômico que aumenta o lucro de banqueiro, que aumenta, né, a riqueza dos milionários, né, das classes mais abastadas, enquanto acentua as desigualdades, né, e empurra milhares de pessoas para o processo de exclusão social. Ele coloca em xeque também esse modelo de agricultura, que privilegia os grandes proprietários de terras, que produzem commodities, conforme nós falamos, para exportação, que cresce e lucra alto, enquanto 20 milhões de pessoas passam fome e outras tantas milhões vivendo em uma situação de insegurança alimentar. E os dados oficiais, eles mostram que nas últimas duas décadas, enquanto a produção de commodities, principalmente soja, milho, cana, algodão, ela disparou, houve um processo de retração da produção de alimentos, principalmente os alimentos mais básicos, como arroz, feijão, mandioca, trigo, né? Isso porque a lógica do lucro, né, desses poucos e grandes proprietários, ela foi se sobrepondo à lógica de vida da grande maioria da população. Além disso, tem um outro aspecto que tem influenciado fortemente o preço dos alimentos, que é o controle exercido sobre a agropecuária pelo grande capital financeiro, né? Esse grande capital financeiro materializado nas grandes empresas transnacionais que operam, que atuam, que controlam o setor agroalimentar, né? Essas grandes empresas transnacionais, elas operam em diferentes partes do mundo e elas lucram alto com a alta do preço dos alimentos. E é por isso que elas especulam no mercado, né, nas bolsas de mercadorias e futuros, para seguir faturando, sem qualquer preocupação com esse tema da fome, com o tema do desabastecimento. No caso brasileiro, né, nós ainda poderíamos acrescentar o descontrole desse governo sobre o câmbio, né, que também influencia os preços agrícolas e os preços dos alimentos, além dos custos de produção, né, que sofre o impacto direto disso, e a desestruturação completa das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e camponesa, produtora de alimentos, né? Aí nós podemos falar do PRONAF, da assistência técnica, do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, entre outros, né? Que houve um processo de desestruturação completo. Bom, a grande questão que se coloca é: tem como reverter isso? Dá para reverter? Existem formas de reverter essa situação? Nós acreditamos que sim, porque esse país é um país que possui um enorme potencial econômico, um enorme potencial produtivo, porque a gente tem muita terra, temos conhecimento e temos um povo que quer uma oportunidade para trabalhar e produzir. Então, em primeiro lugar, nós precisamos romper com esse modelo econômico. E precisamos de um outro modelo econômico que coloque o povo brasileiro no centro das prioridades e não o capital. Como diz a professora Maria da Conceição Tavares, a economia, ela só tem sentido se estiver voltada para resolver os problemas das pessoas. Não tem sentido se falar em crescimento econômico, em aumento do PIB, se não for para melhorar a vida da população. Esse é o verdadeiro sentido da economia. Do contrário, é reproduzir a nossa história de pobreza, de dependência e desigualdade. Bom, também pressupõe pensar um outro modelo de agricultura, né? Um outro modelo que esteja norteado, por exemplo, pelo princípio da soberania alimentar, né? Com políticas voltadas para produzir alimentos em quantidade, qualidade e diversidade, que é importante para atender o conjunto da nossa população. Um modelo de produção que vai usar tecnologia, sim, mas que respeite as pessoas, que respeite todas as formas de vida, que preserve a terra, a água e os nossos recursos naturais, que não pense só no hoje, mas também nas gerações que virão. A reforma agrária popular, que você citou, ela é uma proposta do MST que aponta para isso. É muito mais do que romper a concentração da terra. É produzir comida saudável e tornar essa comida saudável acessível para toda a população, que é importante. É estruturar os territórios camponeses com condições de infraestrutura, assistência técnica, tecnologia, crédito, etc., que permita produzir mais alimentos e que esses alimentos possam chegar a quem precisa. É desenvolver uma agricultura que não seja apenas negócio, uma agricultura que seja vida, que seja efetivamente, como diz o nome, cultura. É para isso que a proposta de reforma agrária popular do MST aponta.
Muito bom, Rogério. E a gente também tem aqui nesse programa a ideia de não só criticar, né, o modelo econômico que está aí, pensando a questão do capital financeiro, a questão da produção rural, né? Já foi debatido aqui o tema da cidade, o tema o tema do trabalho, né? E, Eduardo, quando o Rogério fala que os bancos estão dominando a propriedade na terra também, né? Tem a ver com aquilo que a gente discutiu no outro programa, né? Isso é capital financeiro. O capital financeiro está além da Bolsa de Valores, mas ele passa, né, nesse mundo financiarizado, a dominar todos os ramos da vida, né, social e econômica.
E falando de agroecologia, agora a gente vai convidar aqui para a roda o querido Thiago Ávila, produtor de conteúdo digital, tem um canal no YouTube chamado Bem Vivendo, mas, para além das redes, ele também constrói um movimento bem poderoso que está construindo aí no Brasil inteiro as teias de Bem Viver, que é o Movimento Bem Viver. Thiago, bem-vindo!
Muito obrigado, Eduardo. Um prazer estar aqui. Um abraço a todo mundo que acompanha o podcast.
Maravilha, Thiago. Thiago, para a gente aproveitar você aqui nessa discussão também com o Mauro, a gente queria que você trouxesse um pouco dessa relação economia e ecologia. Nós estamos vendo aí que elas foram dissociadas na história, uma estratégia desenvolvimentista no Brasil construiu uma narração de economia que não reconhece a ecologia, a natureza, pelos seus direitos. E hoje, o seu movimento que você participa, toda a reflexão que você traz, tenta trazer aí a associação novamente de uma economia voltada para o bem viver. Conta para a gente um pouquinho.
Ah, isso é muito legal de pensar, né, Eduardo? Porque, no fim, a forma como o sistema hegemônico hoje, o capitalismo, trata a natureza, é uma forma que é muito funcional para a sua perpetuação, né? Então, vamos pensar aqui nós no Brasil, né? Na periferia do sistema, no sul global. Se a natureza, se nós fôssemos tratados, né, e houvesse uma construção ideológica hegemônica, onde a gente fosse parte da natureza e tivesse que conviver com ela harmonicamente, né, que tivesse que pensar a integração entre todos os seres, e não houvesse a espoliação da natureza, não ia permitir o modo de exploração e o modo de produção que é imposto a nós, né? Nós, aqui na periferia do sistema, nós somos colocados numa lógica de divisão internacional do trabalho para sempre sermos primários exportadores, né? Então, nós aqui somos, para o centro do sistema capitalista, um grande fazendão, uma grande mina a céu aberto, um grande poço de petróleo, um grande cassino também para especulação financeira. E, no fim das contas, se a nossa relação com a natureza fosse diferente, nós não íamos permitir isso, porque quando a gente fala de primário exportador, um país primário exportador, um país que está destruindo a sua natureza em nome de um sistema que tem a lógica do crescimento econômico infinito como uma das suas principais bases. Então, quando a gente está falando de uma outra construção econômica, ela envolve a gente pensar nunca mais o ecossistema está submetido ao sistema econômico. E sim, o contrário. A gente ter a nossa relação com a natureza pautando tudo, inclusive a economia, voltada para as pessoas e voltada para uma outra relação com a natureza. Isso envolve questionar o nosso papel nessa divisão internacional do trabalho, questionar esse modelo de suposto desenvolvimento, que é uma lógica neocolonial, né? Para a gente seguir sendo sempre primário exportador, para seguir entregando os nossos alimentos, a fertilidade do nosso solo, a nossa água potável disponível em forma líquida, os nutrientes que estão aqui presentes e a nossa biodiversidade para o centro do sistema, para uma roda de destruição.
Neocolonial. As ciências sociais apontam que há uma nova forma de colonialismo no mundo desde o fim da Guerra Fria. É uma colonização causada pela dependência econômica, política, cultural, promovida por países imperialistas do século XXI, como, por exemplo, os Estados Unidos e o Bloco da União Europeia, que tendem a difundir suas ideias e projetos nas nações do sul global, América e África. A esse fator chamamos de neocolonialismo.
Então é lindo pensar que existe uma possibilidade de a gente construir uma outra economia. E eu acredito que o Bem Viver nos coloca para pensar essa lógica mesmo, assim, uma alternativa ao desenvolvimento diretamente, né? Esse desenvolvimento nunca levou nenhum país a efetivamente conquistar o desenvolvimento. Ele é uma mentira colonial. E agora, quando a gente pensa uma outra relação, a gente, enfim, consegue pensar a forma de promover a verdadeira realização para as pessoas, justiça social, a paz verdadeira, que é onde não existe fome, que é onde não existe uma desigualdade, a exploração e opressões de gênero, de raça, sexualidade, está tudo conectado dentro dessa mesma missão histórica mesmo, de construir uma sociedade nova, né, no lugar dessa.
Que maravilha, Thiago, te ouvir disso, porque tem uma questão que você está trazendo. Por exemplo, eu conheci, tive contato com a ideia, a discussão do bem viver naquele livro do Alberto Acosta, né? O Bem Viver, e tem toda uma história, por exemplo, como o Equador e também a Bolívia colocaram, introduziram na constituição deles os direitos da natureza. mas logo se depararam com um mercado predador, né? E com toda uma destituição da lógica constitucional para os interesses do mercado. Para isso, então, eu acho que tem que caminhar par e passo, né? Uma discussão de uma ecologia radical, né? De um bem viver colocado na centralidade da agenda, mas a gente precisa superar essa lógica de mercado, e aí a gente precisa começar a construir alternativas. Como é que é isso?
Isso é muito importante realmente, Eduardo. Quando a gente pensa as experiências, né, do ciclo progressista latino-americano, que foi tão importante, ainda é muito importante para nós, a gente precisa pensar realmente isso, assim, de que, embora a vontade de construção emancipatória, uma construção a partir dos povos, uma lógica de romper mesmo com a dinâmica dos organismos financeiros multilaterais e até com a dinâmica do imperialismo, né, porque era uma construção prioritariamente anti-imperialista, a gente vai vendo que a gente não consegue romper totalmente enquanto a gente não abre mão desse modelo de commodities, de produção de commodities, enquanto a gente ainda fica sujeito ao mercado internacional. E talvez esse seja um dos grandes motivos de que a maior parte dos países dessa onda progressista, quando acabou o boom das commodities, quando houve uma baixa severa, inclusive os processos foram se fragilizando muito, muitos foram derrotados eleitoralmente, muitos sofreram golpes militares e outros tiveram que se reconfigurar nas mais variadas formas. E até hoje a gente vê uma tentativa muito intensa de recuperação das capacidades mesmo, de promover mudanças sociais que era o que estava posto naquele momento ali, a partir de uma lógica latino-americana, mas não só, né, em outros lugares do mundo também, de construção anti-imperialista, né? E a gente, então, fica pensando como é que a gente não comete os mesmos equívocos, né? A construção do Equador e da Bolívia em torno do bem viver é realmente uma construção linda, inspiradora, quando a gente pensa o bem viver estar na Constituição, e ali está também a lógica de estados plurinacionais, entender que num estado ali a gente tem vários povos e nações, como nós temos aqui, mais de 305 povos indígenas aqui que devem ser reconhecidos nos seus territórios, sua autodeterminação também, e a gente reconhecer isso, né, e valorizar isso, e não aceitar e naturalizar um extermínio, que é o que acontece com os povos indígenas no Brasil, né? Mas além disso, a lógica de considerar os direitos da natureza e o bem viver está lá como objetivo a ser alcançado. Nessa lógica de uma alternativa ao desenvolvimento, o difícil é a prática, porque nós aqui estamos aqui no que o imperialismo considera o quintal dele, né? A América Latina. Então, sempre foi muito difícil promover emancipação nesse nosso continente e no sul global como um todo. Então, os esforços são muito valiosos que foram feitos nesse sentido, mas nós precisamos cada vez mais conseguir avançar nisso, né? E aí, para isso, a gente pensar uma construção a partir dos povos que realmente não abra mão de princípios, não é, por exemplo, a gente acreditar que seguir essa lógica primária exportadora vai trazer grandes benefícios para a gente. Isso era uma análise, por exemplo, que me preocupava muito quando foi descoberto o pré-sal, por exemplo, onde as pessoas pensavam, vamos pegar todo o pré-sal, vamos queimar e vamos usar 10% daquilo para a educação. E dá para compreender a vontade que a gente tem de usar uma parcela do orçamento nacional, principalmente quando encontra, né, uma fonte de receita ali. Só que os males que causa a concentração de carbono na atmosfera e o efeito que isso tem em todos os demais limites planetários, que não é só aquecimento global, tem a acidificação dos mares, a perda da biodiversidade, a perda da água potável disponível em forma líquida, a quebra do ciclo do nitrogênio, do fósforo, a emissão de aerossóis, a poluição química atmosférica. É tanta coisa que quando a gente vai colocar na balança, é muito mais caro a gente aceitar esse atalho de seguir sendo primário exportador para o centro do capitalismo e tentar pegar as migalhas deles para benefícios sociais, porque 10% ainda é uma migalha, né? Do que a gente pensar uma outra lógica. Por que que a gente não constrói, então, cada vez mais uma integração entre cidade e campo, fortalece a agricultura familiar, uma reforma agrária popular genuína? A gente consegue pensar um sistema produtivo que não tenha obsolescência programada como um dos seus eixos fundamentais, que não produza nada para quebrar daqui a um ano, só para fomentar uma roda de extração, distribuição, consumo e descarte, né? Que a gente pense realmente as coisas pelo seu valor de uso mesmo, e não fortaleça apenas o valor de troca deles, que é a lógica do sistema hoje.
Obsolescência programada. A obsolescência programada, também chamada de obsolescência planejada, é quando um produto lançado no mercado se torna inutilizável ou obsoleto em um período de tempo relativamente curto, de forma proposital, ou seja, quando empresas lançam mercadorias para que sejam rapidamente descartadas e estimulam o consumidor a comprar novamente.
Então, construir uma lógica diferente envolve não só estar tendo essa construção na tomada de consciência, na construção ideológica mesmo e hegemônica na sociedade, do que é a sociedade com os bons conviveres, como o Bem Viver traz, né? Quais são os bons conviveres que nos levam a uma sociedade boa e bela, mas também está levando isso para a materialidade da vida, para a forma de produção da vida, para o que a gente produz e para a forma que a gente se reproduz aqui nesse planeta e nas nossas relações também. Não é possível a gente alcançar uma sociedade nova, por exemplo, se a gente, na nossa forma de produzir e se relacionar em sociedade, perpetuarmos a lógica do machismo, do racismo, da LGBTfobia, da xenofobia também, num país que é um continente e num planeta também com fronteiras cada dia mais fechadas no seu centro do sistema capitalista. Então a gente tem que caminhar ao mesmo tempo conciliando a necessidade de acabar com a exploração, acabar com todas as opressões e acabar com a destruição do planeta. Esses três eixos nunca podem ser dissociados uns do outro, porque a vitória em um depende da vitória nos demais. O capitalismo, ele se sustenta no patriarcado, ele se sustenta no colonialismo para manter a sua hegemonia na sociedade. Então, não teria como a gente acreditar que é possível a gente ter uma plena harmonia com a natureza enquanto o sistema capitalista existir, porque ele é pautado na expoliação da natureza e na exploração do povo trabalhador, na lógica do crescimento econômico infinito. É um sistema de acumulação. É. Então, enquanto a gente não desconstrói isso, a gente não desconstrói os desafios fundamentais. E o senso de urgência é maior do que nunca, né, Eduardo? Nós estamos realmente ali na beira do desastre ambiental planetário que demanda de nós esse tipo de ação. E por isso, pensar a lógica da economia de Francisco Clare, a gente pensar cada vez mais novos paradigmas mesmo, e a gente pensar novas formas de construções sociais, novos modelos, é algo tão fortuito e tão necessário. Nunca foi tão necessário a gente construir novos modelos sociais ali, novas formas de organização e novas formas de relação com essa terra. E eu acredito que isso precisa realmente vir dos povos, vir de baixo, né? De baixo para cima, onde o povo que manda, o governo obedece, né? Onde a gente consegue construir uma democracia direta mesmo, né? O poder popular. Acredito que tudo isso precisa caminhar junto, né?
Oh, que maravilha. É um exercício de esperança e de reelaboração, reorganização do nosso caminho e luta, né? E aí, Thiago, quando você coloca isso, tem uma prática muito pertinente que você tem difundido e refletido, que é a agroecologia, e a gente queria que você explicasse um pouco o que é isso para a galera que está ouvindo aqui, e também contasse um pouco do Bem Viver, né? Esse movimento que começou a ganhar corações e mentes no Brasil inteiro, e hoje é um grande movimento aí, contribuindo em resistência, em relação com movimentos sociais e chegando nas pessoas. Conta pra gente.
Ah, muito legal, porque no fim, quando a gente fala de uma sociedade nova, e a gente fala inclusive dos problemas dessa sociedade atual, se a gente só tá vendo o que tá errado, Eduardo, a gente não consegue ter uma ação prática transformadora em torno disso, o que vem é inevitavelmente um fatalismo de acreditar que está tudo perdido, vem às vezes um adoecimento das pessoas, e o adoecimento é crônico nesse sistema, né? Porque é uma sociedade que não foi feita para a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora é a maioria quem produz tudo, né? Então é profundamente frustrante viver numa sociedade como é essa, que não foi feita para nós. Mas quando a gente conecta isso a uma ação transformadora, o efeito é o oposto. A gente vai vendo a força a partir da coletividade, a gente vai construindo vitórias concretas, pequenas vitórias concretas ali, que vão nutrindo as pessoas, que vão inspirando, a gente vai conseguindo prefigurar um pouquinho da sociedade que a gente quer botar lá na frente, já no hoje também, vivendo novas relações, vivendo ali nos pequenos grupos, nos movimentos, nas comunidades ali, aspectos de uma sociedade já livre de opressões, aspectos de relações não mercantilizadas, aspectos de uma relação harmônica com a natureza. É claro que isso precisa ser uma construção de totalidade, né? Não adianta a gente se enfiar num canto lá e fingir que o resto do mundo não existe e viver uma sociedade perfeita. Não se trata disso, ao contrário. Como é que a gente consegue, a partir de uma construção concreta, territorial, de base, inspirar um processo que transforme o mundo, né? Então, nós estamos construindo um movimento Bem Viver, é uma construção com bastante humildade, entendendo no sentido que a construção de um processo de transformação se está com vários sujeitos, sujeitas, vários instrumentos e ferramentas, mas nós estamos buscando construir nas cidades, no campo e nas florestas um processo de construção de uma nova maioria social. E aí nas cidades, construindo a partir das periferias, toda a forma de serviço social autogestionado, como foi a uma inspiração que a gente tem das comunidades eclesiais de base na década de 80 principalmente, mas como era também a construção do Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos, ou a construção do Partido Social Democrata Alemão, na época da Rosa Luxemburgo, onde As pessoas construindo processos comunitários, elas vão adquirindo cada vez mais consciência, vão adquirindo cada vez mais uma cultura organizativa e a perspectiva de transformação de mundo. No Partido dos Panteras Negras, por exemplo, todo dia de manhã 2.400 crianças tomavam café nos cafés da manhã organizados pelo partido, crianças negras e periféricas. E enquanto as crianças tomavam café, seus pais e suas mães estavam conversando sobre a sociedade nova que se desejava construir, né? Nas comunidades eclesiais de base, a mesma coisa. Se fazia uma romaria, mas a romaria estava falando dos mártires da caminhada e estava falando de uma sociedade nova, estava falando de reforma agrária, estava falando de construir realmente processos de solidariedade, construir um verdadeiro reino de Deus nessa terra, que só é possível com justiça social, né? Então, no fim das contas, é muito bonito pensar isso. Nós estamos buscando construir processos assim nas cidades, que a gente chama de territórios coletivos, inclusive, temos uma experiência em Santa Catarina, estamos começando no Distrito Federal, queremos começar em outros estados também. No campo, a gente constrói, e aí que vem a questão da agroecologia, como você falou, a gente constrói comunidades agroecológicas do bem viver, porque a gente sabe que é muito difícil construir a reforma agrária popular, como os movimentos sempre têm trazido, e aí é da maior importância a gente defender isso com toda a força, e daí o papel fundamental que o MST cumpre na sociedade, né? A pauta da reforma agrária não só não se esgotou, mas ela é cada dia mais necessária. E quando a família camponesa está já no seu território, conquistou, ocupou, acampou, assentou, ela ainda tem uma dificuldade muito grande de escoar a produção, de produzir ali naquele território, e a construção agroecológica, que o MST faz isso com tanta qualidade, fortalece muito, porque a agroecologia é esse instrumento, né? Essa capacidade de você produzir a partir de uma relação harmônica com a natureza e regenerativa também, né? Então é um modelo que não só ele permite à família agricultora construir formas de organização e de soberania alimentar ali que são emancipatórias, mas ela também é um modelo que é a antítese do agronegócio. Então, enquanto o agronegócio produz commodity a partir de um sistema, de um processo de monocultura, enquanto ele impermeabiliza o solo, enquanto ele envenena o solo, enquanto ele explora trabalhadores, a produção agroecológica a partir de um sistema agroflorestal, por exemplo, ele faz justamente o oposto. Ele aproxima a biodiversidade, ele produz a partir de um consórcio, a sucessão natural das plantas vão semeando uma floresta naquele lugar, mas uma floresta altamente produtiva, que aproxima a biodiversidade, que aproxima o lençol freático, que retém umidade no solo e que regenera aquela terra, cura aquela terra, enquanto promove soberania alimentar para a família agricultora, e isso se relacionado com a cidade, funciona muito bem. E a gente, no Movimento Bem Viver, constrói comunidades agroecológicas do Bem Viver, que é exatamente isso. Famílias agricultoras camponesas que estão ali no território de resistência se conectam com pessoas da cidade, e essas pessoas da cidade, ao invés de comprar alimento numa rede de destruição, que é a rede do supermercado, ela financia aquele sistema agroflorestal e planeja junto com aquela família o que eles sonham em se alimentar, e constrói ali a partir de mutirões, plantam juntos, colhem juntos semanalmente e levam aqueles alimentos para suas casas, num processo que mantém a sustentação, a capacidade econômica daquela família agricultora, e mantém as outras pessoas com acesso a um alimento que elas não acessam de outra forma, porque nem que a pessoa queira no supermercado tem alimentos que são genuinamente agroecológicos, porque ser agroecológico, Eduardo, é muito superior a ser orgânico. Orgânico basta não ter veneno. Agora, agroecológico, ele também é justo socialmente, ele também é um processo regenerativo, porque é possível sim produzir orgânico e ainda assim ser em processo de não consorciado, sem processo de profunda exploração dos trabalhadores que estão ali. Nada disso está colocado no que é orgânico. Né? Agroecológico, ele supera isso. Vai, Leandro.
É o que você está falando, é interessante, porque hoje, por exemplo, numa cidade como São Paulo, existe o... que eu estou em São Paulo, né? Tem essa referência aqui, né? O orgânico é consumido na classe média alta, né? E tem todo um estilo de vida capitalista que tenta dizer, olha, a gente está cuidando aí do planeta, mas não olha uma relação intrínseca que tem que ser retomada entre o humano e a produção, sem esse esquema predatório do capitalismo, né?
Isso é importante, a gente escapar da lavagem verde que o sistema capitalista faz, né? Porque é um sistema tão inteligente, né? Que teve tantos séculos para se consolidar, né? A gente pensa que desde o mercantilismo o sistema capitalista vai se estruturando, e aí pega ali, a partir da Revolução Industrial, começa a ser um modo de produção mais desenfreado mesmo, e ele tem muita habilidade de manter a sua hegemonia, né? Por dois métodos, seja a partir da coerção, com a força bruta, com seus golpes militares, com a imposição a partir da força, mas também a partir do consentimento mesmo, com essa construção ideológica. E o sistema tem capacidade, às vezes, de abrir mão, entregar seus anéis para não perder os dedos. Então é um sistema que é profundamente destrutivo da natureza, mas tem uma capacidade de apropriação, de fazer uma lavagem verde, que é impressionante. Onde a gente vê grandes empresas de óleo e gás fazendo pequenas ações ali de reflorestamento, por exemplo. Hoje a gente vê pessoas que têm um modo de vida imperial, praticamente, mas que, no fim das contas, dizem que, ah, porque eu tenho determinada conduta de consumo um pouquinho mais consciente, eu não estou se mantendo, perpetuando um processo de destruição, né? Eu acredito que classe média é classe trabalhadora, então não coloco nesse bolo da classe dirigente que promove as grandes coisas, mas a gente precisa ir algo além do que só alimentar a classe média com alimentos agroecológicos, né? Nós precisamos que isso seja um processo popular, e aí a destruição dos programas de agricultura familiar, do PNAE, de todos os demais programas a partir do governo atual, colocam para a gente um desafio, né? Eles estão tentando cada vez mais restringir o acesso à comida de verdade, né, para quem tem capacidade econômica de comprar. E nós precisamos fazer o oposto. A gente precisa garantir que todo povo tenha capacidade de se alimentar e tenha capacidade de produzir também, né? Então, por isso, pensar realmente a lógica da reforma agrária popular mesmo. Pensar cada vez mais a lógica das pessoas terem capacidade de produzir no campo ou até na cidade com a agricultura urbana, produzir mais alimentos e se livrando dessa roda de destruição que coloca o povo trabalhador, a população mais pobre, para comer só alimento envenenado ou só ultraprocessado. É impressionante, impressionante, Eduardo, porque eu já cheguei em comunidades periféricas, onde a gente estava fazendo ação de combate à fome agora na pandemia, e tinha senhoras que falavam, caraca, tinha 10 anos que eu não via um alface. Isso era uma coisa assustadora, né? Porque essas pessoas cresceram no campo, cresceram plantando, só que a lógica de exclusão alimentar mesmo, né? Que esse sistema promove, exclusão de tudo, praticamente, dos seus bolsões de pobreza, né? É, coloca uma lógica de que vai afastando as pessoas da comida, né? Essa lógica do fetichismo da mercadoria, a pessoa tá lá, não vê como foi produzido aquele processo e gradativamente não consegue nem ter acesso ao que ela sempre teve acesso, assim, a pessoa não vê a relação de exploração que tá por trás do que ela tá comendo ultraprocessado ou envenenado e sequer tem acesso ao que ela comia antes, que era fruto de um processo mais justo socialmente e mais sustentável ecologicamente, né?
Perfeito. É isso, então, eu acho que a gente pode, com essa conversa, ouvir cada vez mais os movimentos populares, né? Veja aí MST, veja o Movimento Bem Viver, o quanto eles estão colocando questões que são sérias sobre afeto, mobilização comunitária, territorial e a proposição de novas economias, economias transformadoras, como economia é relação e não é só mercado, tem que ser para além do mercado, né?
Bom, e aí nesse momento, a gente também traz, Rogério, experiências da nossa sociedade, que já existem mesmo durante esse sistema, né, capitalista, que produzem resistência, que mostram simbolicamente e economicamente de que é viável uma nova economia. O Eduardo falou sobre a extinção aí do programa de aquisição de alimentos, que garantia compras governamentais junto a agricultores familiares, camponeses, né? E hoje em dia não tem mais essa política, que foi desmontada pelo governo Bolsonaro, já vinha de retrocesso do governo Temer, né? Mas o MST, mesmo diante disso tudo, continua produzindo alimentos de baixo custo, tem as feiras nacionais que rodam, divulgam, né? Que funcionam como divulgação dessa produção agrária do MST. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essa experiência, né? O MST não é só um movimento de luta, mas também é produtor de alimentos.
Karina, não só o MST, mas aí a gente poderia incluir os outros movimentos sociais do campo, né? Que também têm experiências muito ricas, né? O movimento dos pequenos agricultores, o movimento camponês popular, o movimento das mulheres agricultoras, né, a CONTAG, a FETRAF, enfim, tem um conjunto de movimentos que tem experiências interessantes, e o MST, obviamente, também, né? O MST, ele tem apostado muito no caminho da agroecologia, como um caminho interessante para desenvolver um outro tipo de agricultura, né? Uma produção saudável de alimentos. E a agroecologia não é só agroecologia defendida e praticada nos assentamentos, ela não é só uma mudança de tecnologia, é uma mudança de valores, né? Porque implica, sim, uma outra forma de produzir, mas implica em outros valores, né? Uma participação mais igualitária de todas as pessoas, de homens, mulheres, jovens, enfim, e um outro tipo de relações, né? Então, algumas experiências são muito interessantes. Por exemplo, a experiência da produção de arroz orgânico no sul do Brasil, né? Onde que fez com que, através da produção orgânica, da produção agroecológica e da cooperação agrícola, que é uma coisa também importante de a gente falar, que é o cooperativismo, o associativismo, né? A união, né, desses assentados, desses agricultores camponeses, transformou o MST hoje no maior produtor de arroz ecológico da América Latina, né? E assim tem outras experiências da produção de leite no sul, da produção do cacau orgânico na Bahia, e várias experiências, né, no Nordeste, em outros, em praticamente todos os estados a gente tem experiências interessantes de agroecologia e de cooperativismo, de cooperação, né, como a gente chama mais amplamente, né. Mas também um outro aspecto está relacionado, por exemplo, com as feiras que você citou, né. As feiras têm sido uma experiência interessante, porque coloca o produtor de alimentos em contato direto com o consumidor de alimentos, né, com o consumidor urbano. Tem a feira lá de São Paulo, né, que foi uma experiência fantástica. Infelizmente, a última edição houve boicote, né, por parte do governador do estado para ceder o local para a realização da feira. Né? Depois veio a pandemia também, mas a partir do ano que vem a ideia é retomar a experiência. Mas não é só a Feira de São Paulo, são feiras que hoje estão se realizando em muitos outros lugares, Brasil afora, né? Os chamados circuitos curtos, né, de comercialização, onde o produtor leva o produto direto para a mão do consumidor, né? Sem o controle, sem o atravessador e sem o controle dessas grandes empresas que nós comentamos anteriormente. Então, acho que esse é um modelo interessante que a gente tem trabalhado e que aponta para uma coisa nova, né? No sentido de superação desse modelo de agricultura que nós temos hoje.
Esse tema foi muito importante, Rogério, você conseguiu elucidar muito, né? Um tema que é complexo, a gente fez perguntas super gerais, você nos deu aqui uma aula, mas eu acho que faz tudo, tem tudo a ver com tudo que a gente tem debatido aqui, porque a gente que vive no espaço urbano não pode esquecer que tem gente que trabalha em condições duríssimas para garantir a nossa alimentação, né? E que a gente precisa cada vez mais lutar pela sua qualidade de vida, pela garantia do seu emprego, né? Pela, como a gente fala na economia de Francisco, pelo bem viver, né? Pela mãe terra. Então, queria dar a oportunidade de você se despedir e dizer que o MST é uma grande inspiração para a gente.
Bom, eu que agradeço essa oportunidade de conversar com vocês. Acho que essa iniciativa, acho que Papa Francisco representa uma esperança, uma fonte de luz, né, nesse tempo histórico tão difícil que nós estamos vivendo, né? E acho que nos provoca a gente pensar no novo, a refletir sobre, né, sobre as mazelas desse modelo, que obviamente não tem como fugir disso, mas nos provoca a produzir informação, a denunciar, né, esse modelo excludente que nós vivemos, mas mais do que isso, nos desafiar à construção de algo novo, né? Um modelo, como vocês mesmos disseram, um modelo econômico que inclua todas as pessoas, né? Que possa construir esse bem viver para toda a sociedade. Eu agradeço a oportunidade.
Muito obrigada.
Obrigado, professor Rogério. Isso que você coloca coloca uma questão para nós, que é a seguinte, né? Reduzir as distâncias entre o rural e o urbano, isso que a Karina fala, né? Que cada vez mais o urbano seja capaz de, aprendendo com o rural, com os agricultores, pequenos agricultores, a construir e consumir e produzir localmente, né? Aí são as diversas experiências que a gente vai bebendo. Muito obrigado pela sua contribuição nesse dia aqui.
Tiago, agradecer você pela presença e, por favor, deixa aí sua rede social para o pessoal começar a te seguir e começar a contribuir com esse movimento tão importante.
Muito obrigado, Eduardo. Foi um prazer participar com vocês. É sempre uma honra estar com camaradas do MST, com pessoas também que estão produzindo uma comunicação popular, alternativa, comunicação e informação livre mesmo. Dou muito valor ao podcast. Desejo realmente muito sucesso. E quem quiser seguir em contato, companheirada, primeiro de tudo é ação coletiva. Importa sempre muito mais. Então, é @movebemviver no Instagram para conhecer o movimento Bem Viver. E quem quiser entrar em contato pessoal comigo, pode ir lá no canal do YouTube Bem Vivendo e pode ir no meu Instagram, que é @thiagoavilabrasil. Vou ter o maior prazer em trocar uma ideia com vocês.
Valeu, Thiago! A edição desse programa foi de João Paulo Melo, o roteiro e a apresentação de Karina Vitral e eu, Eduardo Brasileiro. Essa série de podcasts faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes, e é uma realização da multitude de projetos sociais e culturais, com o apoio de Neca Setúbal, do Célio Turini e da Silvana Bragato.
A cada semana, teremos novos episódios no canal do Instituto Casa Comum em todas as plataformas de streaming e também no site www.institutocasacomum.org. Acompanhem também através das nossas redes sociais, Instituto Casa Comum no Instagram, Twitter, Facebook e canal no YouTube. E também as nossas redes pessoais, @KarinaVitral é o meu.
E o meu é @EduBrasileiro. Deixem sua opinião sobre esse episódio e, se gostou, compartilhe com os amigos nosso podcast. Beijo, pessoal, e até semana que vem.
Beijo!
E esse é o podcast Economia para Quem? Esse é inspirado podcast, na economia de Francisco e Clara. Inspirado na economia de Francisco e Clara.